programa Em Pauta, sempre com um assunto de seu interesse.
Estamos de volta. Nosso convidado hoje é o presidente da FIEP, a Federação das Indústrias do Estado do Paraná, Edson Campagnolo. O senhor falou aí agora há pouco em educação e tem uma proposta, a primeira proposta colocada ano passado foi a de reforma do ensino médio. Entre as várias alterações tem um trecho lá que fala já da formação profissional do jovem. Como é que o senhor vê essa proposta? Ela é viável? Ela é positiva?
Viável, positiva e está atrasada. Né? Se a gente for voltar no tempo e... talvez eu tenha um pouco mais de idade do que você, mas no meu tempo, dentro da estrutura do colégio, tinha tal das artes industriais. Eu gostava muito daquilo lá. Tanto é que praticamente hoje, dentro da minha casa, ao longo do tempo, dentro da empresa, essas questões de reparos domésticos, instalar um chuveiro, fazer uma troca de uma resistência, instalar uma máquina. E a gente mexia na época com metalurgia, com solda, mexia com marcenaria. Isso com 13, 14 anos. E eu tenho a felicidade de ter começado a trabalhar com carteira assinada com 14 anos. E nem por isso eu tive qualquer tipo de problema. Pelo contrário, eu fui aprendizado para a vida. Aí veio um período que, infelizmente, o Ministério da Educação, achando que o lugar das pessoas, dos jovens, ele só podia ir para o mercado de trabalho depois dos 16 anos. Mas quando ele chega nos 16 anos, ele não está preparado para o mercado de trabalho. Então tem um vácuo na força de trabalho, na força de uma mão de obra mais qualificada, porque houve um apagão nesse tempo e que o Ministério da Educação, o Ministério do Trabalho tem a sua responsabilidade. Felizmente que agora, nessa corrente de mudanças e de ajustes e de reformas, estão olhando também a questão do ensino médio. O fato de você estar se propondo a alterar, mexer e trazer os cursos técnicos para dentro das escolas, isso é algo que tem que ser valorizado. E nós, enquanto empreendedores, enquanto a Federação das Indústrias, enquanto diretor e presidente do Senai do Paraná e com o vice-presidente da CNI, a gente incentiva, até porque países como a Alemanha, como o Japão, eles se desenvolveram, e a Coreia, quando fizeram essa inserção do jovem no mercado de trabalho, em todos os níveis. Não quer dizer que uma pessoa que vai para o mercado de trabalho vai parar de estudar. Na verdade, é um aprendizado contínuo. Então, essa iniciativa do Ministério da Educação, ela é válida. Claro, ajustes e correções têm que ser feitos. As pessoas, através da sociedade organizada, podem contribuir para a melhora dessa proposta.
Outra reforma que já foi proposta, ainda não se sabe exatamente como vai ser, mas já foi falada, é a tal da reforma tributária ou a reforma fiscal, que é a divisão do bolo de dinheiro entre municípios, estados e a União e a definição de quanto da economia, da produção nacional, vai virar imposto, vai para a mão da administração pública. O senhor vê perspectiva da gente ter uma redução de carga tributária, menos impostos, de uma distribuição melhor, desse dinheiro chegar melhor para as pessoas, de volta para a comunidade?
Não acredito, embora no Natal eu sempre ganho presente. Mas o presente que eu ganho, eu sei que não vem do Papai Noel. O presente que eu ganho vem ou da minha esposa, ou dos meus filhos, alguém que trabalhou para me dar esse presente. Então não existe almoço grátis, né? Vamos ser bem realistas. O que está acontecendo na questão tributária no país é um caos tributário. Um advogado mineiro divulgou recentemente, e ele tem um livro onde ele compilou todas as portarias e normas que regem o sistema tributário nacional, e isso está em 75 mil páginas, está em cima de um caminhão com um guindaste, ele pesa 6 toneladas. Porque enquanto nós estamos aqui nesse momento conversando e dando entrevista, em alguma secretaria municipal da Fazenda, ou do Estado, ou da Receita Federal do Brasil, tem alguma norma ou portaria sendo editada. E para que as empresas tenham conhecimento delas, ela tem que ter um corpo funcional por trás disso, tão aparelhado, para que ela não seja surpreendida amanhã de achar que ela está dentro da legalidade e ser surpreendida com um auto de infração, porque enquanto ela estava trabalhando, teve uma portaria, uma norma que foi editada e que imediatamente pode ter algum tipo de tributo sendo cobrado. Realmente, essa questão de uma reforma tributária, ela é muito complexa, porque ela envolve um pacto federativo. Como é que você vai... Você está brigando com a questão do ICMS, né? O ICMS que é destacado aqui no estado do Paraná, que vai para o Nordeste, ele tem um percentual. do Nordeste para um outro lugar, ele tem outro percentual. E isso vai para uma grande cesta, para uma balança, vamos dizer assim, onde há um desequilíbrio. É, mas se o presidente Michel Temer, que nessa semana ele declarou que ele vai enfrentar a reforma tributária, olha, é, vamos torcer, vamos soltar foguete que ele consiga fazer. Eu sempre lembro que sempre tinha alguma proposta do presidente fazendo uma reforma. Eu lembro do Fernando Henrique, que queria fazer a reforma. Né? Por sinal, na reforma política que ele tentou fazer, ele se beneficiou com mais um mandato, e nem no segundo mandato ele conseguiu fazer a tal da reforma tributária. Então, quando a gente fala em reforma tributária, vamos ser bem realistas, não vai ter redução da carga tributária num curto, médio espaço de tempo. Tem um ajuste fiscal, um rombo para ser coberto. Se você diminuir a arrecadação, vai demorar mais para cobrir. Então vamos ser realistas, não vai ser assim. Agora, simplificação tributária, novas relação entre o contribuinte e o fisco tem que acontecer. O técnico que está lá dentro da Receita Federal não pode só pensar em arrecadar, ele tem que tentar, pelo menos, sentar no lugar do cara que está gerando emprego ali para perceber quais são as suas dificuldades, e daqui a pouco é mais essas questões de portarias, de normas. Então, eu sinceramente acredito que uma reforma tributária ela tem que acontecer, mas vai ter que ter um novo pacto federativo, porque o município quer dinheiro, o Estado quer dinheiro, a União quer dinheiro. Mas é injusto esse modelo que está aí, porque o dinheiro que é arrecadado aqui em Curitiba, está sendo arrecadado ali em Capanema, ali em Maringá, esse recurso que está sendo arrecadado ali, ele não volta como investimento ou para ser investido na sua região. Só que nós somos uma confederação, nós temos um pacto federativo. E tem estados, municípios que não vão arrecadar mesmo. E eles vão ter que receber algum benefício. Mas de onde é que vai vir esse benefício? Não vai ser do Papai Noel, né? Vai ser de quem trabalha, de quem produz.
Presidente, o nosso tempo está acabando. Eu queria tocar num outro assunto que foi tema de discussão lá em Davos. O Rodrigo Janot, que é o Procurador-Geral da República, estava falando sobre os trabalhos da Operação Lava Jato, foi elogiado por vários líderes mundiais nesse trabalho de combate à corrupção aqui no Brasil. Presidente, de que forma a corrupção afeta os negócios no país?
Praticamente em tudo. Prova disso é que nós temos hoje uma crise política que alcançou o campo econômico justamente fruto da corrupção. E não foi, vamos dizer assim, um partido que recentemente saiu do governo que inventou a corrupção. Isso é do ser humano, é do cidadão, é do homem. Mas o que talvez eles tenham que ser cobrados, os nossos governantes, os que já passaram, os que estão e os que virão, eles têm que ter um compromisso com a nação brasileira de combater a corrupção, porque ela traz graves consequências, porque esse dinheiro que a gente está vendo que foi desviado é um dinheiro que podia estar sendo melhor investido. O que a gente está precisando urgentemente é cada cidadão fazer a sua parte. Se daqui a pouco eu sair na rua, né, e tiver alguém vendendo um CD, um pendrive, hoje um pendrive com música pirata, se eu aderir e se eu comprar aquilo ali, eu estou alimentando a corrupção. Então, quer dizer, o cidadão, as pessoas têm que perceber que o seu bom exemplo de seu viver vai ter impacto em toda a sociedade. E como é que você vai dizer em casa quando tu chegar com um pendrive ou com um CD pirata, como é que tu vai dizer para o teu filho, né, que você adquiriu aquilo ali? Eu comprei mais barato, mas comprei mais barato por quê? Não tinha imposto. Mas por que não tem imposto? Então, quer dizer, a gente tem que rediscutir. Nós temos muitas questões para serem resolvidas no país, mas elas só serão resolvidas se o cidadão fazer a sua parte. E compete, sem dúvida, às nossas lideranças, e sempre a gente deposita nos líderes políticos que eles façam as mudanças necessárias, e a gente está percebendo que talvez a gente está apostando nossas fichas no lugar errado, porque essas pessoas que estão dentro dos governos, elas estão altamente envolvidas na questão da corrupção. Mas, felizmente, que é lá em Davos, novamente, onde se discute vários temas relevantes na economia mundial, impacto na economia mundial, eles reconhecem que operações como a Lava Jato e outras, tanto pela Polícia Federal como pela Justiça dos Estados, a Justiça Federal, que os casos estão sendo investigados, estão indo a termo. E onde não estão, se tiver algum lugar, algum caso que não esteja sendo investigado, a sociedade organizada tem que fazer cobrança. E parabéns vocês pela imprensa, porque vocês estão sendo, levando de forma muito transparente a todos os lugares tudo o que está acontecendo. Então, tem alguns países que querem cercear o trabalho da imprensa, que a informação não chegue para as pessoas. Mas tem que chegar. Só que a gente tem que ter a sabedoria para transformar essas más notícias para perceber como é que nós podemos mudar esse quadro atual. E para mudar o quadro atual, somos um país democrático, nós não vamos depositar nossas fichas num ditador, né? A gente vai precisar depositar nossas fichas nas pessoas, nos futuros candidatos. Nós passamos uma eleição agora, que esses novos prefeitos façam uma boa gestão, que eles façam um diferente. Daqui 2 anos temos novas eleições majoritárias, presidente, governador, senador, Câmara Federal, Câmaras Estaduais. A gente espera que nas próximas eleições haja mudança de comportamento e quem participar que seja comprometido com o país e não comprometido com grupos ideológicos, com partidos ou com interesses pessoais.
Presidente, só tenho a agradecer a sua presença aqui. Obrigado.
Olha, eu que agradeço mais uma vez esse importante veículo, não é? Porque quando a gente dá uma entrevista aqui nos estúdios da ERP, eu não estou falando para uma rádio, eu estou falando para uma rede de rádios. E felizmente que a federação ela participa com vocês, coopera com vocês já de longos anos. Quero agradecer essa parceria e me coloco à disposição qualquer tempo, qualquer lugar. Esperamos voltar outras vezes aqui. Mas como é talvez a primeira entrevista para essa rede nesse ano, eu quero desejar a todos os nossos ouvintes, né, um ano abençoado, que Deus esteja cuidando do nosso país, esteja orientando as pessoas. Estamos passando agora na semana mais esse quadro complicado da perda do ministro Teori, e isso, infelizmente, queremos crer que foi uma fatalidade, mas essas fatalidades, esses excessos de problemas que estão florescendo no país estão atrasando as decisões que podem melhorar o nosso ambiente macroeconômico. Mas se cada um fazer a nossa parte, vocês estão fazendo nós também, a gente vai ter um Estado melhor e um país melhor. Muito obrigado.
Eu agradeço mais uma vez ao presidente da FIEP, a Federação das Indústrias do Paraná, Edson Campagnolo, que gentilmente atendeu o nosso convite e esteve aqui. E assim nós encerramos essa entrevista, o Em Pauta de hoje. Obrigado pela sua companhia, um grande abraço e até a próxima.
Você ouviu o programa Em Pauta, sempre com um assunto de seu interesse.